Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Vem as manchetes desta edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo oficializa a contratação de atacante Michael. Cristiane é apresentada e está de volta ao futebol feminino do Santos. Odair Helman bate o martelo no Fluminense. Nenê e Ganso não jogam juntos. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais. Mesa de efeitos a cargo do Luiz Emanuel. Central técnica categoria do José Alves. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a seleção nacional do rádio, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte liga. Eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional,
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Olha só, amigos e gatos, nesse programa Bate-Bola Nacional, o Flamengo acabou de anunciar de forma oficial a contratação do atacante Michael, destaque do Goiás no último Campeonato Brasileiro e que vai sim fazer parte do grupo Flamengo, que já era sabido. Faltava apenas a assinatura. Existia um embrólio com o Goianésia, time do interior goiano, que formou o Michael. Empresário queria uma parte, clube queria a totalidade do valor, enfim. Foi sanado, foi resolvido e o jogador foi apresentado. Mas uma boa opção para o técnico Jorge Jesus, que vai ter na mão, que está construindo o Flamengo, um elenco muito bom. Em 2019, o Flamengo ganhou praticamente tudo com um bom time. O Flamengo tinha um grande time, né? E faltavam peças de reposição. Agora não. O Flamengo parece continuar com esse bom time e aponta e contrata de forma pontual as contratações. Com exceção do Renier, também foi confirmado hoje. O Real Madrid confirmou o acerto com o Flamengo por esse jogador. Vai ter que ir à Espanha realizar exames e aí será confirmado como um atleta do Real Madrid. Mais um que sai do Flamengo e vai para o Real Madrid. Tivemos no passado, na década passada, o Sávio, que vestiu a camisa do Real Madrid, e agora, há pouco tempo, o Vinícius Júnior. Temos aí o Renier, mais um jogador que vai pintar vestindo a camisa merengue. Acompanhamos também a seleção brasileira pré-olímpica, que tem aí o objetivo de conquistar a vaga nos Jogos de Tóquio desse ano, né? O Brasil se portou muito bem no primeiro tempo contra a equipe do Peru, inclusive fazendo 1-0, perdeu outra chance. O Bruno Guimarães jogando demais esse meio campo do Atlético Paranaense, já recebeu proposta do Benfica, do Atlético de Madrid, a última do Lyon da França, 35 milhões de euros. O Atlético Paranaense está segurando, claro, para ver se arruma mais um dinheiro, mas é muito bom jogador, né? Joga com a cabeça em pé, não é egoísta. É um cara que comanda a seleção, que é capitão, muito bom jogador, e o Tite pode até pensar, porque a gente vê hoje na seleção brasileira principal o Bruno Guimarães como um dos jogadores. Claro, vai fazer parte desse grupo que vai disputar as Olimpíadas, mas depois o Tite pode ter esse jogador também à disposição. Muito bom jogador e atuou muito bem. Segundo tempo, o Brasil caiu de produção, deu um pouco a tirada do pé do acelerador. O Peru até cresceu, mas é uma seleção muito fraca. A seleção peruana não deu muitos sustos na seleção brasileira. O Brasil venceu 1-0. Na quarta-feira encara o Uruguai, jogo importantíssimo para o Brasil. O Uruguai também venceu o seu primeiro jogo, por isso é tão importante que a seleção brasileira vença o Uruguai e fique de forma isolada na liderança para que chegue. Lembrando que apenas duas vagas nesse pré-olímpico vão ter direito às seleções que disputam esse pré-olímpico da Colômbia. Para finalizar, muito ruim primeira rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Tivemos aí poucos gols marcados, os times sem criatividade, muitos colocando, no caso de Flamengo e Botafogo, times alternativos para jogar. Está faltando qualidade mesmo no Campeonato Carioca 2020, pelo menos nessa primeira rodada. Os clubes precisam aumentar para a atração do público. Depois reclama, não vai público para o estádio e tal. Mas aí também o espetáculo tem que ser à altura para que o cara possa gastar seu dinheiro, vai lá com a família, curtir um sábado, um domingo, uma quarta, uma quinta, para curtir os jogos do Campeonato Carioca com um nível técnico muito abaixo do esperado nessa primeira rodada no Rio de Janeiro. Alegria da galera nacional. E no Fluminense, o técnico Odair Hellmann bateu o martelo no time titular, ou Nenê ou Ganso.
Todo mundo pode jogar junto. Futebol, teoria é uma coisa, prática é outra. Hoje a prática é os dois não estar jogando juntos. Hoje, amanhã eu não sei. A princípio a gente deve continuar com a ideia de meia, né? Pra dentro da nossa ideia de jogo. Mas o que não impede de os dois iniciarem alguma partida lá na frente, não impede de algum momento os dois estarem dentro do campo de jogo juntos numa substituição, mas a ideia inicial é um dos meias para que a gente possa ter outros jogadores de outras características e possa potencializar a nossa ideia de jogo. Não, assim, ó, a gente precisa partir de uma visualização que o Fluminense perdeu alguns jogadores que fizeram um grande campeonato ano passado. Né? Vamos falar de Danielzinho, de Ione, de Caio, de Alan, né? Digão ainda não jogou, Nino está na seleção. Então se nós formos visualizar o time que terminou o Campeonato Brasileiro, Evanilson, Marcos Paulo, talvez o Gilberto, né? E o Marcos no gol. Então é um time novo, é uma ideia nova e as coisas precisam de tempo. O futebol, para construir alguma coisa, não é em 7 treinamentos, não é em 15 dias. É consolidando a ideia, trabalhando, treinando, errando, corrigindo para o próximo jogo para que a gente possa estar cada vez melhor.
Vasco da Gama e Bangu fizeram um jogo fraco tecnicamente. Para analisar mais essa partida, chegando o comentarista que sabe o que diz.
O Vasco da Gama estreou no campeonato estadual empatando 0-0 com o Bangu ontem em São Januário. Vale destacar a boa presença do torcedor vascaíno, né? Mais de 18 mil torcedores foram ao estádio de São Januário para ver a estreia do Vasco diante do Bangu. E saíram um pouco frustrados. Não porque o Vasco tivesse jogado tão mal, não jogou tão mal. Mas temos que analisar alguns fatos. O time está em trabalho de preparação para uma longa temporada que começou ontem em termos de jogos e vai até dezembro. O time sentiu, evidentemente, um pouco período de treinamento. Foram apenas 9 dias de treinamento para estrear no Campeonato Estadual. Mas o Vasco enfrentou uma equipe que entrou com o objetivo somente de se defender. Se defendeu o jogo inteiro. E o Vasco, no primeiro tempo, teve duas claras situações de gol, não fez. E o Bangu jogou o tempo inteiro, com duas linhas de quatro, se fechando muito bem e tentando, no contra-ataque, fazer o gol. No primeiro tempo, ainda teve um lance a seu favor, o chute do lateral Raul, que passou com muito perigo. Mas no segundo tempo o Bangu não incomodou o Vasco de maneira alguma. O Bangu jogou fechadinho e não deu um chute ao gol do goleiro Fernando Miguel. E o Vasco terminou o jogo com 4 atacantes. O Abel botou o time para frente, o Vasco criou muitas situações de gol. Aí apareceu muito bem o goleiro Matheus Inácio, salvando o que poderia ser gol do Vasco. E o Vasco continuou apertando o jogo inteiro, mas não conseguiu furar o forte esquema defensivo do Bangu e a boa atuação da sua dupla de zaga. Mas o Vasco pecou em alguns detalhes. Não jogou com velocidade pelos lados e usou muito o meio. Não jogou pelos lados, centralizou muito o jogo e também facilitou o Bangu pelo jogo aéreo, já que o Bangu tem uma zaga muito alta. Mas o resultado de 0-0 não preocupa o torcedor, porque tem que entender que é o primeiro jogo da longa temporada que o Vasco terá em 2020. A Rádio Nacional, Valdir Luiz.
E atacante Cristiane está de volta ao Santos e falou sobre o seu retorno à Vila Belmiro.
É um namoro antigo, o Alessandro sabe disso, né? Já desde o ano passado eles tinham tentado iniciar uma conversa, mas ter que tomar decisões talvez um pouco rápidas, as coisas não aconteceram, faltaram alguns detalhes. Eu estou muito feliz. Eu conquistei muitas coisas aqui com as meninas, ajudei bastante, a gente conseguiu alavancar muito o nome do Santos. O torcedor então ficou apaixonado. Então acho que todo esse carinho, esse respeito comigo, a maneira como eles conversaram comigo também, então fez com que eu retornasse para cá e ajudasse a alavancar mais uma vez o nome do clube, né? Que a gente sabe que dentro do futebol feminino tem uma história muito bonita e a gente entende que tem que voltar a estar no topo como sempre esteve. Então foi muito importante o meu retorno para agora, estar com outras meninas mais novas e poder ajudar também. Eu acho que foi um ano muito importante, um ano que passou, de observar bastante a evolução da modalidade. Cresceu muito, cresceu tanto que esse ano a gente vai ter um Campeonato Brasileiro bastante equilibrado, bem competitivo. Muito bacana as meninas estarem retornando ao Brasil. Mostra que, de certa forma, você está conseguindo fazer com que elas se interessem. Claro, cada clube com a tua estrutura, para as meninas poderem retornar. E é muito legal, porque a gente consegue se manter assim, continuar abrindo portas para trazer mais as brasileiras que estão fora para cá, quem sabe não trazer estrangeira, a gente começar a montar uma liga mais forte do que ela já é. Então bacana, eu converso com as meninas da maioria dos clubes que eu tenho amizade, as meninas mais velhas, claro, então a gente sempre troca essa ideia de uma falar para outra o que acontece, como é que tá, o que pode melhorar, o que a gente pode fazer também. Então acho que isso é muito bacana.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Existem vários recordes no futebol brasileiro e no futebol mundial. E vários brasileiros são recordistas. Mais um brasileiro é dono de um recorde especial, sabe quem? Rogério Ceni. É o maior goleiro artilheiro da história do futebol. Ele marcou, nada mais, nada menos, hoje ele é treinador, 131 gols em 1.232 jogos. Quer ouvir um gol do Rogério Ceni? Lógico. Com a camisa do São Paulo contra o Santos, o gol é de 2000 e a narração é do José Silvério.
Rogério, Fábio Aurélio e Marcelinho colocados para a cobrança frontal ao gol. Barreira formada, partiu Rogério, bateu! E que golaço! No canto esquerdo, a bola bateu no travessão e caiu dentro do gol de Carlos Hernani. Na marca de 40 minutos, primeiro tempo.
Era Uma Vez no Futebol.
Bruno Mendes. Muito obrigado pelo carinho, audiência do ouvinte nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Bate bola nacional. As notícias do esporte. Bate bola nacional.